A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Lele, 14 de junho, né? Todo mundo aí já vivenciando essa véspera, essa véspera, né? Esse mês maravilhoso, que é o mês das comidas típicas, né? Do São João, a boa pamonha, a canjica, o milho, aquele milho cozidinho maravilhoso, meu Deus do céu, é bom demais. E nós aqui, já com água na boca, mas nós temos que tocar o barco hoje, domingo 14 de junho. Bom dia pra você que está ouvindo a gente, bom dia, agricultor, bom dia, nossa querida agricultora que está nos ouvindo, nossos agradecimentos por estarem aí ouvindo o nosso programa e fazendo com a gente o nosso Apostando no Semiárido. Família agricultora contempladas, famílias agricultoras contempladas com o projeto P1 mais 2 pelo MDS receberam o kit do caráter produtivo. A agricultora fala sobre a participação no terceiro encontro estadual de feiras agroecológicas de Pernambuco que houve em Caruaru. Agricultoras e agricultores das comunidades Açude Seco, Umburana, Lagoinha, Olho da Alguinha, né? E Serra do Saco participaram do curso de cisma em Umbuzeiro Doce, município de Manari. Confira também a agenda da equipe que trabalha na chamada de Até pelo SECOR. Isso e muito mais daqui a pouquinho. Vamos de música esquentar o nosso programa.
Apostando no Semiárido.
Cai a noite, vem a chuva, voa o tempo como um passarinho. Vem depressa do teu jeito, faz os braços pro teu ninho. Que te faço no segundo não ter mais com que se importar. Vem que eu tô louco de vontade de te dar um beijo e mostrar pra todo mundo que isso aqui tá bom demais. Canto porque trago a saudade no fundo do peito. O coração tá apertado, cheio de desejo de ficar no seu cangote até o sol raiar. Canto em cada nota, em cada acorde, shot brasileiro. Que Gonzaga não foi bobo, inventou um jeito de fazer todo menino e menina namorar.
Vamos fazer essa moçada toda namorar?
Deixa comigo, Léo!
Cai a noite, vem a chuva, voa o tempo como um passarinho. Vem depressa do teu jeito, faz nos braços do teu ninho. Que te faço num segundo não ter mais com que se importar. Vem que eu tô louco de vontade de te dar um beijo e mostrar pra todo mundo que isso aqui tá bom demais. Canto porque trago a saudade no fundo do peito. O coração tá apertado, cheio de desejo de ficar no teu cangote até o sol raiar. Canto em cada nota, em cada acorde, shot brasileiro. Que Gonzaga não foi bobo, inventou um jeito de fazer todo menino e menina namorar.
Vai, Léo!
Canto porque trago a saudade no fundo do peito. Coração tá apertado, cheio de desejo de ficar no seu cangote até o sol raiar.
Eu também quero. Canto em cada nota, em cada acorde, shot brasileiro. Que Gonzaga não foi bobo, inventou um jeito de fazer todo menino e menina namorar.
Thank you.
notícias quentes como brasa.
A agricultora Maria Silvoluzia Mendes, do sítio Que Te Importa, do município de Triunfo, participou do terceiro encontro estadual de feiras agroecológicas de Pernambuco, que aconteceu nos dias 8 e 9 no Centro de Formação Paulo Freire, em Caruaru. Detalhes desse encontro, quem nos fala é a própria Silvoluzia. Bom dia, Silvoluzia.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido. Bom, o encontro das feiras agroecológicas do estado de Pernambuco aconteceu 8 e 9 em Caruaru, lá no Centro de Formação Paulo Freire, onde a gente foi discutir algo que a gente já tinha discutido há 10 anos atrás, que foi quando foi formada a RECAP, que aconteceu que não deu certo. Uhum. E nas discussões eu gostei, assim, porque foi muito objetiva. A gente sempre com aquele cuidado de não trazendo aquilo que a gente já tinha discutido, porque errou, né? Uhum. E o objetivo da gente tá sempre com cuidado de não errar. Então, acho que todo mundo lá saiu com a consciência de trabalhar em prol das feiras, em prol dessa rede que vai se formar mais uma vez, para que ela realmente dê certo, para que as feiras também prossigam. Hoje a gente tem em torno de 70 feiras agroecológicas no estado de Pernambuco. A cada semana, a cada mês está aumentando. Então, todas as feiras têm problemas, têm dificuldades, mas o objetivo da gente é concretizar isso para que seja bem melhor. Terça-feira, dia 16, a gente já vai ter a primeira reunião com o secretário da Secretaria de Agricultura Familiar, com Alves Santos, que é o gerente-geral do Pró-Rural, e mais outras instituições do governo, para ver o que é que a gente vai fazer, o que é que eles vão fazer junto com a gente. A gente já vai levar o que a gente fez durante esses dois dias para eles, para ver que eles vão poder estar colaborando. Com certeza a gente vai chegar lá para cobrar, né? A gente não vai deixar ocorrer como aconteceu da outra vez. Eles já sentiram isso e a gente vai preparado para isso. Hoje eu faço parte da coordenação da rede, né? Tem Kelly do SECOM, foi colocado o nome dela como apoio técnico. E nosso objetivo, tem muitas mulheres no meio, né, dessa coordenação. Ficou Sertão Central e Sertão do Pajeú, que eu fiquei representando, ficou eu como coordenada titular e Marcelo lá de São José do Egito como o suplente.
Coisa boa, né, Silvaluz? Isso é muito bom. E você, com certeza, tudo que você adquiriu lá de conhecimento, dessas novas práticas, você vai passar também para as mulheres daqui da FAST que não puderam comparecer.
Com certeza. Além da FAST, outras feiras que tem na região, né? E outras que acabou e que tem vontade de reiniciar novamente, a gente vai estar buscando todas essas pessoas para interagir nesse grupo de Sertão Central e Sertão do Pajeú.
Com o objetivo de fomentar a construção de processos participativos de desenvolvimento rural no semiárido brasileiro e promover a soberania, a segurança alimentar e nutricional e a geração de emprego e renda às famílias agricultoras contempladas com as tecnologias de convivência com o semiárido, é que a equipe do SECOR, por meio do programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, entregou os kits de caráter produtivo nos municípios de Custódia, Carnalbeira da Penha e Parnamirim. Na entrega dos kits, nós passamos por algumas comunidades. Aí nós vamos ouvir o que as famílias contempladas acharam no projeto. Mas como várias famílias mesmo falaram, todos os domingos a gente vai soltar aí uma entrevista ou duas no máximo, né, dessas famílias, né? Até acabar, a gente vai soltando aí. Aí hoje a gente vai ouvir o depoimento de Marcelo Osmero da Silva, que mora na comunidade Poço do Mato, no município de Carnalbeira da Penha, e também do Cláudio José Lopes, da comunidade Aldeia. Eles dois falaram que foram os dois agricultores, né, com suas famílias que foram contemplados lá. E depois a gente vai ouvir a participação de Carlos André, que é o coordenador do projeto. Eu queria que você falasse para mim, seu Marcelo, o que é que representa para o senhor ter recebido essa tecnologia e ter recebido o caráter produtivo, que eu estou vendo que a área do senhor está aqui muito bonita. Inclusive, eu estou vendo um monte de pés de milhos aqui. Isso aí já esperando o São João chegar, já vai estar garantido, né, o milho.
É porque tinha mais, que eu tirei a metade já, né? Mas foi muito bom que aí eu criei o água da chuva e também tinha os outros barreiros, eu enchi a cisterna. E ficou tudo na facilidade boa do carro para trás, com coentro, pimentão. E outras plantas qualquer.
Antes de receber a cisterna, como era a vida do senhor? Melhorou muito?
Não, melhorou muito, porque para trás era mais difícil. Só comprar alguma verdurinha, só tinha se comprar. É. E agora acaba já tem. Não tem muita coisa, mas tem bastante.
Já dá para comer e não ter que comprar na rua,
não,
né?
Não tem que comprar. Já dá bastante para comprar. Assim, para não comprar, já tem muito.
Uhum. E sem falar que garanta água, né? Que fica ali guardada.
É 52 mil litros é muita água. Dá para... Só coisa meia pouca dava pra passar muito tempo.
Choveu esses dias, já pegou água? Já tem água ali na cisterna também?
Pegou, já pegou mais de metro de água e eu completei de um barreiro. Enchi ela por a boca mesmo.
Então tá satisfeito?
Muito satisfeito. Muita alegria mesmo.
Já mudou muita coisa, melhorou muita coisa. Porque esses canteirinhos que eu não tinha, né? Tinha muita coisa que plantei, esses pés de milho, abriu tudo aqui. Eu não tinha nada disso, aí plantei, até mudou muita coisa, já melhorou muito. E eu acredito que ia melhorar mais. Se continuar sendo, não faltar chuva, melhora muito, muito.
Uhum. E com o recebimento da cisterna?
Ah, melhorou muito.
Como era antes?
Antes era... Aqui era uma seca danada antes. E agora tá tudo mais ou menos no grau. Uhum.
Como era essa seca?
Seca, falta d'água, falta de chuva. Cara, não plantava, podia plantar nem colher nada. E agora melhorou muito.
Hoje vocês têm água aí já guardadinha, né? Já dá
pra...
Tá
cheinha. Uhum. Tem aquele barreiro ali que ele enche água, ele encheu, aproveita nas plantas e guarda das terras. E por enquanto só tirei 1.000 litros da água dela até agora. Eu já aproveitando o barreiro que tem ao redor. Okay. Tá pra cheia, o carro que agora não fala tanto cheio, eu já matei água nela. E planta.
Primeiramente, muito obrigado, Kátia, por essa oportunidade. Eu quero dizer que o Teu Mais Dois, assim, a gente tá encerrando o contrato. Esse mês, mas aí já está sendo negociado novos contratos, né, com os financiadores, e a gente vai ficar na expectativa da renovação aí nesses 2 ou 3 meses para a gente dar início ao nosso, dar continuidade aos nossos trabalhos. O Teu Mais Dois, como você já falou, é um programa grandioso, né, que visa beneficiar agricultores e visa ampliar a agricultura familiar na questão da produção de alimentos orgânicos, né? E trabalhando sempre a agroecologia. Nós conseguimos números bem expressivos e, assim, o que dá para notar é a mudança da realidade das famílias, né? Conseguimos implementar nesse contrato 303 tecnologias de convivência com o semiárido. São cisternas calçadão, enxurrada, barreiros trincheiras, barragens subterrâneas, né? E aí também as famílias que participaram desse, estiveram no processo desse programa, elas receberam caráter produtivo, que são incentivos para iniciar a produção de alimentos orgânicos. Então, teve, por exemplo, galinheiro, que as famílias escolheram, né, optaram por trabalhar com galinhas, foram 66 galinheiros que a gente implantou, e aí a gente já percebeu que as famílias já estão produzindo, já estão criando suas galinhas, comercializando. Hortas também, foram 53 hortas, né, que aí já estão produzindo também, as famílias já estão se beneficiando desses alimentos, estão deixando de comprar os produtos com veneno na feira e estão produzindo seu próprio alimento, né, que é para garantir a soberania alimentar e nutricional dessas famílias, né. E caprinos também, foram 184 kits voltado para a caprinocultura, né, que as famílias já criavam, já tinham essa aptidão de criar caprinos, e aí então elas receberam esses kits para potencializar o que elas já desenvolvem.
Uhum. Esses 184 caprinos, como se deu isso aqui? Você recebe mesmo dinheiro para comprar o animal, Carlinhos?
Não, na verdade a gente trabalhou nesse contrato, nós só trabalhamos com infraestrutura. A gente optou por não trabalhar com animais vivos, por se tratar de, a gente estava indo aí de 3 anos de seca, e aí seria muito trabalhoso e muito arriscado a gente comprar esses animais e o transporte e tal, e a gente optou por trabalhar só com a infraestrutura. E aí também a gente identificou as famílias que já tinham aquela característica, que na verdade já produziam em pequena escala, né? E a gente conversou com elas e viu a necessidade de cada uma família dessa, e elas foram dizendo que elas iam precisando, e a gente formou alguns kits né, que suprisse essa necessidade dessas famílias.
Como você falou aí que existe uma perspectiva de renovação, mas aí eu queria que você falasse enquanto coordenador, assim, o que ficou para você enquanto coordenador, coordenar esse projeto, né, para atender essas 303 pessoas?
Bem, Kátia, assim, para mim, não tem nem como descrever a sensação de coordenar um projeto desse, porque, assim, não só pelas benfeitorias que foram feitas, né, nas comunidades, que a transformação que foi feita, né, nessas famílias, né, porque essas famílias também participam de capacitações, né, elas participam de intercâmbios. Isso tudo é interessante, mas, assim, o prazer de você trabalhar com essas famílias, né? Você falou da questão da receptividade, as famílias da zona rural são mais receptivas possível, elas são, assim, elas deixam você bem à vontade, você consegue trabalhar junto com elas, né? Elas dão aquela confiança para você entrar na residência delas e aí fazer um trabalho, né, social com elas. E aí, assim, não tem, sem palavra para descrever o quanto é emocionante trabalhar nesse processo, né? E aí as famílias, elas costumam dizer que quando a gente chega nas comunidades, que aí elas enaltecem você, mas na verdade é um trabalho em conjunto. A gente precisa dessa parceria das famílias, né? Que é para poder desenvolver um bom trabalho. E eu fico assim, para mim é uma forma de estar sempre envolvido nesse meio. E aí, independente de projeto, eu vou estar sempre engajado, porque para mim o que importa é a luta, né? Não é nem a questão do projeto em si, assim. Independente de projeto, o importante é a luta com as famílias e manter sempre aquela nossa política que a gente acredita de um semiárido melhor para todos.
É isso aí, a participação de Carlos André, né, no coordenador que executou de forma digna, não só ele, mas assim, toda a equipe do PU+2 executou esse projeto muito bem, tempo ágil, né? No tempo que foi determinado pela ASA, por todos eles. Então, todos estão de parabéns, né? Luciano, Cezinha, Carlinhos, Sandriele, todas as pessoas que tiveram, Samuel, as pessoas que estiveram envolvidas dentro desse processo. E também, claro, graças aos apoios que a gente encontrou nas comunidades, nos municípios também, as comissões, o pessoal do sindicato, as famílias também, que foram pessoas importantes nesse processo também de desenvolvimento de ação e das atividades do projeto. Nossos parabéns aí para todos vocês que fizeram o PU+2.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Pois é, você sabia que hoje comemora-se o dia do solista e amanhã é o dia mundial de doação de sangue. A palavra solo vem da língua italiana e significa sozinho. Eu vou falar para você o que é solista, porque até eu fiquei sem saber o que era, né? Então é bom a gente falar o que é isso, né? São músicos especializados em executar determinados instrumentos com habilidade e técnica perfeita, né? Na música vocal nasce a ópera onde a cantora principal, ela era apelidada aí da primeira dona, né? A principal mulher. O cantor principal era o primeiro uomo, né? O principal homem. Enfim, solo é tudo o que é realizado sozinho, seja no canto, no instrumento ou no esporte. Você sabe preparar uma... Agora, isso aí a gente explicou o que era ser solista, né? Uma pessoa que faz tudo só. Mas agora a gente vai ensinar para você como é que faz uma pamonha. Isso porque a gente está vivenciando aí esse mês junino, o mês das comidas típicas. E aí, a gente vai ensinar que não é qualquer pamonha, é uma pamonha muito deliciosa. E quem vai nos ensinar, né, essa receita, ela vem da comunidade Umbuzeiro Doce, que foi o nosso correspondente, o Sandro Ribeiro, que aí conversou com uma agricultora lá, e ela vai ensinar pra gente como é que a gente prepara essa pamonha pra gente degustar. Quem quiser e tiver o milho já no quintal, já pode fazer hoje, comer hoje mesmo com a família. Quem não tem como eu, vou só ficar aí com água na boca. Vamos então ouvir aí a receita.
Bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido. Eu sou Sandro Rogério, facilitador dos cursos de Cisma pela ONG Secó. Estou aqui com uma companheira da comunidade Umbuzeiro Doce, que vai trazer para nós uma receita de uma deliciosa pamonha. Bom dia.
Bom dia. Eu me chamo Dejailma Maria da Silva, moro aqui na comunidade Umbuzeiro Doce, Manari, e quero passar para vocês essa receita dessa deliciosa pamonha. Então, aí a receita é pamonha com queijo. Você vai precisar de milho, sal e queijo. Só que o milho, você varia a quantidade, você quem escolhe. Se quer 20, 30 pamonha, você quem decide a quantidade. Na minha receita, eu faço com 20 a 30 espigas de milho. Ralo o milho, coloco uma colher de sopa rasa de sal. O queijo pode ser queijo de coalho ou queijo mussarela. Aí ralo o milho, coloco sal, misturo tudo. E com a palha do milho eu vou fazer a pamonha. Com a palha do milho faço a pamonha, só que aí tudo que coloca a massa dentro da palha, você antes de você amarrar a pamonha, você coloca uma fatia de queijo. É uma fatia de queijo, deixa eu ver assim... Pequeno, não pode ser, é de acordo com o tamanho da pamonha. E então...
O ideal, então, Diego, é que fosse queijo de coalho, né?
De coalho.
Já que as famílias, elas costumam produzir o seu queijo de coalho em casa, né?
Isso.
Então, uma fatia de queijo de coalho.
De coalho, exatamente, para cada pamonha. Cada pamonha que você fazer, você, digamos, você vai colocar um copo de 50 gramas, né? 50 gramas. De massa dentro da palha, da massa, da pamonha, dentro da palha. E aí você coloca uma fatia do queijo de coalho. Nisso você coloca para cozinhar, sendo que a água já esteja fervendo bem. Aí você amarra a pamonha, coloca para cozinhar e aí pronto. Aí esperar para ver se está cozida, é só você pode colocar assim, enfiar um palito ou uma faca, uma coisa assim. Aí você vê ali se sair limpo, que já está cozinhada a pamonha já.
Em média, quanto tempo, mais ou menos, você acha que dura o
cozimento da pamonha?
Isso,
em média, uns 15 minutos. Uns 15 a 20 minutos. Uns 15 a 20, né? Porque milho tem que cozinhar, né? É massa. Isso tem que cozinhar mesmo. Aí é importante, assim, pra eu mesmo, eu acho assim, que muita gente, se for fazer essa pamonha, fazer o teste, vai gostar. Porque ali o queijo, a pamonha cozinha, o queijo ele derrete, dentro da pamonha ele derrete, né? E quando você vai partir, chega a sair aquela coisa bem saborosa.
Jailma, só de falar, eu já tô de água na boca, como deve ficar deliciosa essa pamonha. Então vamos fazer só o seguinte, vamos repetir quais são os ingredientes para a gente fazer essa deliciosa pamonha, para os ouvintes que estão apostando no semiárido, para fazer essa deliciosa pamonha. Repita, por favor. Quanto de milho?
De 20 a 30 espigas de milho.
20 espigas de milho.
500 gramas de queijo.
500 gramas de queijo de coalho.
De coalho, isso. E então, o sal. Agora, se alguém preferir ela doce, não tem problema. Pode fazer ela com açúcar e o sal. Põe uma pitada de sal e põe açúcar também. Que tem gente que prefere dar pamonha doce, né?
Uhum.
Eu acho melhor apostar.
E deve ficar saboroso também essa mistura. Eu particularmente gosto dessa mistura doce com salgado. Uhum. Fazer a pamonha doce e ter o gostinho do sal
do
no
sal.
Queijo,
uma
não é verdade?
Com certeza.
Vai ficar delicioso também,
com
né?
Com certeza, fica. Aí você, assim, em relação ao açúcar, você vai e coloca o açúcar a gosto. O açúcar a gosto, né? Você põe na massa o açúcar e experimenta. Se tiver bom, então não deixa de pôr o sal, porque o sal é que vai dar consistência ao doce.
Pois bem, então as famílias agricultoras do semiárido, muitas delas já sabem fazer a produção de pamonha. E a gente está passando uma nova dica, que é a pamonha com queijo
com
de coalho.
Queijo de coalho.
Né?
Uhum.
Ela pode ser ou doce ou salgada, né?
Salgada, isso.
Com que vai então animar as festas juninas, né?
É, porque assim, não deixa de ser uma comida típica, né? É uma comida assim, porque é muito gostosa, muito. Eu aprendi a fazer, eu não deixei de fazer mais não, eu sempre faço. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço. E não dá esse trabalho todo também.
Pois bem, então, ouvintes do Apostando Semeado, essa é a dica da receita da pamonha da dona Dejailma, aqui da comunidade Umbuzeiro Doce, no sítio, no município de Manari. Dona Dejailma, então, muito obrigado. Eu quero que você, se a senhora quiser deixar um recado para os ouvintes do Apostando Semeado, do programa.
É, assim, eu quero que, espero que cada um que esteja ouvindo, ou que vai ouvir, né, que goste, que faça essa receita e que, assim, experimente, ver se vai gostar assim como eu gostei. E um abraço a todos e, enfim, só isso.
Muito obrigado,
então. E agradeço
então
também a você, Santos, que veio até aqui para pegar essa receita comigo.
Muito obrigado, então. E um abraço a todos e todas ouvintes do programa Apostando no Semiárido.
Ok.
A gente agradece aí a participação da agricultora, o nosso muito obrigada pela participação, assim também como a gente agradece a participação aí de Sandro. Sandro, muito obrigada, meu amigo, por você ser aí o nosso porta-voz número um do nosso programa Apostando no Semeado. Acabou lá o seu tempo já? Foi? Então tá bom, então a gente vai direto, né? Confira também aí o que o nosso amigo, o Lucimário de Almeida, vai fazer aí durante a semana aí com a chamada de até, né? Os detalhes que conta é o próprio Lucimário.
Bom dia, Kátia. É um prazer mais uma vez estar participando do programa Apostando no Semiárido. E assim, a gente está agora no momento, nesse mês de junho e julho, né? A gente está trabalhando nas atualizações dos cadastros das famílias. Porque assim, esse projeto, ele, como a gente sabe, ele tem a duração de 3 anos, mas todo ano a gente tem que fazer uma atualização dos cadastros para saber quem das famílias que deseja continuar no projeto ainda ou não. Aquela que desistir, a gente já vai fazer a substituição por outra família que esteja interessada. E assim, nesse momento a gente está nessa fase de atualização desses cadastros, né? Uhum. Que atividade que chama-se caracterização das unidades familiares, né? Que é justamente isso, propõe, né, fazer uma atualização tanto dos cadastros das famílias, como também a atualização das informações de produção, de criação. E é um momento também de fazer avaliação junto com as famílias, quais foram as mudanças que tiveram, os acontecimentos que tiveram avanços, né, as mudanças que ocorreram durante esse ano, né, que se passou. Então.
Uhum. Você já tem uma ideia de quais são as comunidades que serão visitadas a partir de segunda?
Kátia, é o seguinte, a gente trabalhou, são 160 famílias que a gente está acompanhando no momento, ainda vai ter mais, que é esse ano, esse primeiro, a gente trabalhou com 70% das famílias, ainda tem mais 30% das famílias para cadastrar. Então, assim, nesse momento agora, a gente, são duas etapas, né? A gente está trabalhando com duas etapas. A primeira etapa foi com 70 atualizações de cadastros e a partir da semana que vem vai ser as outras, né, o resto das outras famílias que está faltando atualizar. Então, assim, a gente está faltando ainda atualizar, né, fazer essas atividades no município de Mirandiba, Floresta. Então, assim, provavelmente a partir dessa semana que vem, de segunda-feira, né, vai ser esse município, né, Floresta e Mirandiba e uma parte de Serra Talhada também, que agora a gente começou nessa primeira etapa. Fez só uma parte, né? Então falta o resto das atualizações das famílias de Serra Talhada, do município de Serra Talhada.
Ok, muito obrigada, Lucimário. Boa semana para vocês, viu?
Obrigado. Para todo mundo também. Agradeço a participação.
Pois é, nosso muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Nosso programa acabou e no próximo domingo a gente volta, se assim Deus nos permitir. Bom domingo!
Quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos fora de repente, vamos fora sem demora. Vamos pra frente, pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar.
poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar.
Você acabou de ouvir. Acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.